O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Tá começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Hoje, 18 de junho de 2021, sexta-feira chuvosa aqui no Recife. E a gente vai fazer um programa bem bacana hoje, sexta-feira. A gente vai fazer um programa bem leve e bem divertido. Comigo na bancada, né? Na bancada lá da rádio. Hoje eu tô aqui ainda em home office, mas tô voltando na segunda. Meu amigo João Vitor Amorim e o nosso Haldney. Boa noite, amigos. Tudo bem?
Boa noite, Marcelão. Um abraço para você, um abraço pro Haldney, um abraço para todo mundo que tá acompanhando aqui o Blog do Torcedor no Ar.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, João. Boa noite.
Rapaz, eu vou ter que pedir desculpas antes de falar, né? Olha, vou sair daqui, bicho. Olha a voz do que o Haldney deu boa noite.
Ah, brincadeira. Ah,
boa noite, João. Boa noite, Marcelo. Boa noite para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. E Marcelo, eu já queria aproveitar para convidar o pessoal a participar do programa com a gente também, através da nossa live no YouTube e no painel interativo, no aplicativo oficial e no site oficial da Rádio Jornal. Então vem com a gente, manda mensagem, compartilha o link para todo mundo também, para os amigos, para a sogra, né, João?
É, para a sogra, para o genro.
Tá valendo para todo mundo.
Eu ia pedir para o João fazer esse compartilhamento, porque ele tem muito seguidor, muito fã pela rua. É gente parando ali na rua pra falar.
Pra cobrar, né? Pra cobrar, né, Marcelo?
Bicho é popular.
Meu telefone toca, eu já penso logo que é banco. Então eu não posso nem enviar pelo WhatsApp. Mas vou mandar aqui no Instagram, Marcelo.
Betone.
Não, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aqui. E vamos embora.
Bom, hoje eu tô começando aqui o programa, fazendo a apresentação, que meu amigo Marcos Leandro tá curtindo as férias. E quem é que tá na técnica aí, por favor?
Aldo Leite.
Quero saudar também.
Aldo Milk.
Aldo Leite, grande Aldo Leite, um abraço pra Muguinha também, que tem precisado dar o suporte aqui do programa. O programa entra no ar pela web da Rádio Jornal, pelo blog do torcedor, pelo canal do YouTube da Rádio Jornal, a partir das 19 horas, né, vou usar um termo, viu, João, que tá sendo usado aí pelo pessoal do esporte, né, muito advogado, né, na vacância horário da Hora do Brasil, né, aquele termo bonito, vacância, vai ser bonito esse termo aí, que estão sendo usado muito essa semana. Mas, como o programa fica também como um podcast, o programa pode ser ouvido de manhã, de tarde, de noite. Então é só se chegar, sinta-se à vontade, o programa também é seu. Como falou o Haldney aí, tem aí o nosso bate-papo, nosso chat, para vocês mandarem bronca aí de críticas, elogios, sugestões e opinião. Solta a guitarra aí que a gente vai dar os destaques do programa de hoje. Tem mudanças no estatuto aí pela frente, né? E presidente pode ter mandato mais longo e também pode ser remunerado. Será que isso vai funcionar? E amanhã o Timbu pega o Botafogo nos aflitos. O Sport joga contra um outro clube gaúcho. Depois do Inter e Grêmio, é a vez da Juventude neste domingo, na Ilha do Retiro. Sport que não perde para gaúcho, né? Empatou com o Inter, venceu o Grêmio e tem Juventude agora fora de casa, para o difícil para o Leão. Já o Santa joga segunda-feira, a estreia de Roberto Fernandes e a chance aí de quebrar uma sequência negativa no Arruda, que você não ganha desde 7 de abril em casa. Já o Roberto tem uma sequência boa, ainda tem um retrospecto bom e tem uma matéria bacana no blog do torcedor a respeito desse assunto. Também vamos falar de Eurocopa e também de Copa América, que tem jogos nesse final de semana. Grande Aldo, manda aí o som pra gente começar o nosso programa. Peço para o nosso amigo Guga aumentar o som, meu retorno aqui, que eu tô sem retorno aqui, hein? Então estou na guitarra lá longe do nosso programa. Mas vamos lá, vamos tocar aqui o nosso programa. Tem aniversário de hoje, dia 18 de junho, tem aniversariante, que o nosso amigo João Vitor citou aqui no programa da rádio do nosso Edinaldo Santos, o aniversário do Bizu, que nasceu em 1960. E hoje também, viu, João, tem aniversariante também, sabe quem? Russo. Tá fazendo aniversário hoje também.
Russo, lateral direito?
Russo. Ex-lateral esquerdo. Ei, direito? Esquerdo não. Direito.
Isso.
Ex-lateral direito do Sport Clube do Recife. E da seleção brasileira também.
Ô, Marcelo, o último grande lateral direito do Sport.
Verdade. Eu também tava falando disso. Quando eu coloquei o roteiro aqui, o Russo, pra mim, o maior lateral direito do Sport que eu vi jogar foi Betão. Não sei se você chegou a acompanhar.
Não acompanhei.
O Betão, pra mim, foi o maior lateral direito que o Sport jogou. E, aliás, um dos maiores do futebol pernambucano. E o Russo foi o que chegou mais perto. Inclusive, foi convocado para a seleção brasileira, né? De Zagallo. Enfim. Grande jogador, grande Russo.
Tem aniversário
também da Milene Domingos hoje também, viu? Aniversário dela, Milene Domingos.
De laterais, o Sport ainda não teve um que substituísse, né? Russo e o próprio Dutra, né? Dutra, da época.
Dutra. Que era o lateral esquerdo, né?
É.
Também, eu acho que foi um grande lateral esquerdo que passou pelo futebol pernambucano.
Também.
Aniversário também da Milene Domingos, como eu falei, nasceu em 1979, e do Marcelo Moreno, que está disputando a Copa América aí, viu? Nasceu em 1987. No mundo das artes, eu citei dois aqui, mas ia esquecer da principal, da rainha. Maria Bethânia também faz aniversário hoje, no 18 de junho. Assim como Maria Bethânia, Hélio de la Penha, um comediante, né, que fez parte daquele do Cacete Planeta. Gostava do Cacete Planeta, João e Raulzinho?
Eu achava um pouquinho de graça. Um pouquinho.
Um pouquinho. Que não gostava?
É, eu sou mais de outro tipo de humor. Eu sou mais do Pânico, na banda, essas coisas todas. Naquela época, entendeu?
Eu vou na mesma linha de João, viu? Acho que era só engraçadinho.
Eu vou dizer
João?
Uma coisa
não muito mais.
Eu vou dizer uma opinião impopular. Vou dar uma opinião impopular.
Ruim.
É, eu gostava mais da Praça Nossa no auge do que do Cacete Planeta. Muita gente vai dizer o contrário aí, mas eu gostava.
Como é que é a história?
Eu gostava mais da Praça Nossa do que do Cacete Planeta.
Não. Vamos pular lá.
É impopular mesmo.
Vamos continuar o programa. Lúcio Mauro Filho, quem tá falando de comediante, né? Lúcio Mauro Filho também faz a linha comediante, embora mais seja mais ator, mas também é aniversariante. Hoje é comediante também, faz muitas comédias. E o Lúcio tem a minha idade, 47 anos, nasceu em 1974.
Uma família.
Esses foram. Oi.
Já é de uma família envolvida totalmente, né? Com a TV.
Pois é. O Lúcio Mauro, que era da escolinha do Saemundo, grande ator, todos dois. Amanhã o programa é sábado, amanhã a gente não tem programa, e eu gosto muito de fazer esse retrospecto histórico, principalmente do futebol. Amanhã, 19 de junho, tem datas marcantes pro Rei Pelé. Pelé, no dia 19 de junho de 1958, fez seu primeiro gol em Copa do Mundo. É até hoje, Pelé é o jogador mais jovem a fazer um gol em Copa do Mundo. E também em 1973, ele conseguiu um feito que também só foi essa vez que ele conseguiu. Foi um gol olímpico. Eu acredito que em 73 ele jogava já pelo Cosme. E ele fez um gol olímpico e jamais fez esse gol. Mas fez, né? Coisa que, por exemplo, no meio de campo ele não fez, né, João? E outros tantos hoje estão fazendo.
É, eu tava pensando nisso hoje, sabia, Marcelo? Da questão do o gol que o Pelé não fez. Estavam comentando na TV sobre o gol. Foi de quem? Da Dinamarca? Foi da Dinamarca, né?
Foi bem golaço, né?
Foi quase do meio da rua, quase meio campo, né?
É, um pouquinho na frente só, mas foi quase.
Estavam dizendo o gol que o Pelé não fez. Mas Pelé não tentou tanto, né? Ele tentou uma vez.
Não, verdade.
Foi uma vez, né? Se ele tentasse mais, ele faria, viu? Com certeza.
Verdade. É verdade.
Ô, então, Marcelo.
Tem uma outra observação que eu vi que eu gostei, rapaz. Foi dizendo assim, que na verdade, esse lance ele não ter feito foi mesmo que um gol, né? Porque muita gente só fala disso, né?
É.
O fato dele ter perdido.
É verdade.
O fato dele ter perdido.
É verdade.
Ô, Marcelo.
Tem alguma mensagem?
O pessoal tá chegando aqui em peso. Deixa eu mandar um abraço então pro David Solon, que tá sempre com a gente. Ele diz que sextou com o melhor programa esportivo de Pernambuco. Que é isso, David Solon? Um abraço pra você.
O nome dele é o David Solon, é? O nome?
É, David Solon. A Renata Souza tá
com... Solon, né? Eu pensei que era Solon.
Solon, com L.
Mas enfim, porque pensei que fosse do Guerra das Estrelas, mas beleza.
A Renata Souza também, dando boa noite. O Dijanilson Lopes, de Rio Doce, tá aqui com a gente, comentando também, Lucas Mariano, Patrícia, Ed Maciel, Marlone Adalto, o pessoal já tá mandando mensagem chegando aqui com a gente, Marcelo.
Que legal, rapaz, tem umas pessoas aí que já estão virando figuras...
carimbadas aqui.
Opa, peraí, aqui. Estão virando figurinhas tarimbadas aqui do nosso programa, né?
É uma cadeira cativa, né?
Muito grande de terem aqui com a gente. Eu que tô voltando agora, tô até meio enferrujado na apresentação.
A Tânia também tá com a gente todo dia.
É uma satisfação estar com vocês aí no programa, participando, tô vendo aqui as mensagens. Agora que eu abri o YouTube, e hoje o programa vai ser bem relax, hein? Relax, que hoje é sexta-feira, vamos embora. Bom, vamos subir a guitarra aí, meu caro Aldo Leite, porque a gente tem assuntos para conversar. Sobe o som. Bom, eu queria começar o programa fazendo um destaque aqui na Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que foi convocada hoje. Inclusive, nós temos uma pernambucana, mais uma vez, representando aqui o estado, a goleira Bárbara, que foi goleira aqui do Sport, hoje joga pelo Avaí, foi convocada para defender a seleção brasileira na Olimpíadas. O que me chamou a atenção, João, Halden e meus amigos que estão aí no nosso YouTube, acompanhando o nosso programa, é o que a Cristiane, atacante, ficou fora, rapaz. Ficou fora e eu senti uma frieza danada, assim, na treinadora, ao explicar que a Cristiane não ia participar, a Cris, né, ela dizendo que não tem outros jogadores aí que podem suprir a sua ausência. Eu fiquei na dúvida, pô, será que ela tem um relacionamento que não deveria, não é legal, ou realmente a jogadora Cris, que sempre foi uma jogadora de destaque na seleção brasileira, não merecia a convocação. Você viu isso aí, João?
Eu vi também, inclusive, da ausência da Andressa Alves, né? Que disputou 13 dos 18 amistosos e não foi convocada. É um número considerável. Participar de 13 amistosos dos 18 e ainda não ser convocada. A gente não acompanha muito de perto, né? Como as meninas estão no momento. Então, vamos aguardar para saber da substituta da Cris como ela vai render nos jogos, porque a Pia vai ser cobrada por isso. Relacionamento eu acho difícil, por um simples motivo, por conta da própria Pia, né? Ela é uma pessoa que, pelo menos o que a gente vê dos vídeos, né, das conversas dela, enfim, é uma pessoa que tem um grupo na mão, né? Se dá muito bem com as meninas, enfim, tem um relacionamento muito legal com o grupo da seleção. Eu acho que é mais opção mesmo de um investimento numa menina que é mais jovem, né? Que pode ser aí o futuro da seleção. Mas que vai ser cobrada a partir do momento que você tira uma realidade para fazer uma aposta, vai ser cobrada, com certeza.
E foi uma surpresa, Marcelo. A Cris até publicou no Instagram dela que foi uma surpresa, porque ela esperava. Ela disse que hoje devia ser um dia de comemoração, de celebração, que era estar na lista, né, para as Olimpíadas, e ela não estava dentro das convocadas. Então foi uma surpresa também para ela, não só para a gente, que esperava ver a Cris dentro da convocação da seleção brasileira.
Agora, eu acho que a Pia só errou numa coisa: ela pode convocar quem ela quiser, mas estamos falando de Cris, né, que é uma referência na história do futebol feminino.
Exatamente.
Ela não poderia ter passado, ela poderia não convocar, é óbvio, é direito dela, ela é técnica, ela está acompanhando mais do que a gente. Agora, ela não pode deixar de responder com detalhes, né? Não é só dizer que tem melhores que ela, com certeza deve ter alguma, uma ou outra. Mas assim, é a Cris, não é qualquer pessoa que tá fora, né? É a mesma coisa de não ter uma Marta e você dizer, não, tem melhor que ela aí na frente. Não, por que ela não tá indo, né? Tinha que explicar.
E o David Solon, ele diz aqui que faltou a Cristiane Ronaldo na convocação. Ele também fala que só faltou não...
Rapaz, eu tava vendo mensagem aqui, viu, Raul?
Oi.
Tem gente aí com saudade do Marcos, viu?
Marco Leandro aí. Eu vi, alguém falou aqui do Marcos, acho que foi a Tânia. A Tânia tava perguntando pelo Marcos. Aqui em cima eu perdi a mensagem agora, mas eu lembro que a Tânia perguntou do Marcos. Ela que tá sempre com a gente, ela acompanha. Então tá. O Marcos tá de férias, né? Entrou de férias e vai passar um tempo descansando.
Tânia, vão ser 30 dias comigo, viu? Aí, se qualquer reclamação aí, pode ficar à vontade. A gente vai tentar resolver, botar uma foto aqui de Marcos pra aliviar a essa ausência. A gente faz qualquer coisa. Só não deixe ele acompanhar a gente, por favor.
Eu sou fã.
Deixa eu dar um recado aqui.
Eu sou fã da Debinha, viu, Marcelão? Eu sou fã de Debinha, eu gosto demais de Debinha jogando. Tem a Marta, claro, todo mundo é fã de Marta, né? Marta é um espetáculo, mas eu gosto da Debinha, da Andressinha, eu gosto.
Eu gosto da Cris também.
A Cris
eu,
também,
eu,
né?
Eu sinto claramente a ausência.
Mas eu digo assim, das que foram convocadas, né?
Como
eu digo em relação às que foram convocadas. Até a própria Ludmilla, né? Também tem feito bons jogos quando foi utilizada. Agora, de fato, faz falta sim a Cris. É aquela camisa 9 que você sabe que pelo menos um gol vai ter, né?
Vai ter, exatamente.
Já começa 1-0.
Bom, deixa eu dar um recado aqui para nossos internautas que estão acompanhando o nosso programa, também para quem está acompanhando também pelo podcast. Nós temos um parceiro e a gente tem que dar o seu recado, é o Senai. Faça Senai e dê uma virada na sua vida. 78% dos alunos são contratados porque as empresas preferem qualidade Senai. Com uma formação valorizada, conquiste um emprego, uma carreira e realize seus sonhos. Seus cursos técnicos na modalidade presencial e EAD. Todos com aulas práticas. Ligue 0800-696-06 e matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico. Repetindo o telefone, 0800-600-9606. Ok, João?
Ô, Marcelo. Ok, Haldney. Você falou aí, Marcelo, da Bárbara, né? Que é a pernambucana convocada.
Isso.
Tem mais uma pernambucana convocada, né?
Tem mais um,
é? É, a Duda. A Duda é pernambucana daqui, rapaz, de Recife. 25 anos.
Que legal.
Ela tá jogando no São Paulo, né? Mas é outra pernambucana. Duas pernambucanas, então, representando a seleção feminina.
Que maravilha. Então, a gente tá com um pernambucano também na seleção masculina, né? Ou não?
Qual?
Eu vou pesquisar aqui. Tem um pernambucano aí. Eu não tô lembrando o nome dele. Mas tem um que não joga aqui, não atua por aqui. Mas alguém me falou ontem, eu vou dar uma procurada aqui pra gente até informar pro pessoal. Bom, João, Haldem, seguinte, a gente fez uma matéria agora há pouco falando do Náutico, começando pelo Náutico, o Náutico que enfrenta o Botafogo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Náutico que inclusive tem até um tabuzinho aí pra quebrar contra o Botafogo. Mas o Náutico esse ano tá com um time azeitado e não tem tabu que impeça que o Náutico consiga seus objetivos. Então, o time alvirrubro tá com a equipe em conjunto muito fechado. Ontem foi hoje anunciar a saída, oficialização, o Ronaldo Alves saiu do clube, já estava se esperando essa saída dele, e já foi oficializada essa saída. Mas o que eu quero puxar aqui, João, Haldney e os amigos, é a questão do estatuto do Náutico. O Náutico que está para mudar, e a sugestão do Conselho Deliberativo é fazer a extensão do mandato do presidente e ainda fazer do presidente um profissional, né? Que vai ser, a ideia é que ele seja remunerado. Eu queria saber a opinião de vocês e também a opinião de quem está nos acompanhando pelo YouTube. Vocês acham que é uma boa esse tipo de mudança, né? Como é que vocês avaliam?
Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Ontem eu até debati isso na rede social, quando fui perguntado. Eu sou completamente a favor do presidente ser remunerado. Completamente. Eu acho que isso torna o cargo mais profissional, até para cobranças. Até para futuras cobranças. Você vai poder exigir que o cara viva o clube, que o cara dê expediente no clube, que esteja presente. Acho, inclusive, que o presidente do clube, além de salário, ele deveria ter não vou dizer um bicho, mas uma premiação em caso de acesso e título, e também deveria ter uma queda no salário se fosse rebaixado. Eu vejo nesse lado. Aí são outras coisas, né? São outros
pontos. Aí é um desdobramento.
Aí são as cláusulas.
Reduzir o salário, né? Se não conseguir, é bronca.
Aí são as cláusulas, né? Mas assim, isso não é um consenso, não. Agora, o fato é que, na minha visão, todos, não é só no Náutico, não. Todos os presidentes de clubes deveriam ser remunerados. Isso evita qualquer tipo de situação, dá uma dedicação maior para o presidente no clube, deixa a coisa mais profissional. Você tem até como cobrar melhor um presidente, você pagando a ele. Agora, quando fica uma coisa só por amor, fica até ruim, porque você vai cobrar e o cara diz, não, mas eu vi muita gente, né, falando já isso, eu abri mão da minha empresa, eu passei dias e dias sem estar na minha empresa para ficar aqui no clube. Sim, mas você não quis ficar? Você não se candidatou para ser isso? Fica até mais profissional você pagando, porque você vai dizer, você tá no clube porque você tá recebendo para isso.
Eu acho muito válido essa tentativa de mudança do estatuto.
O Bahia, sim, Rodney?
O Bahia, o presidente é remunerado. E é muito válido porque é um passo à frente, né? Os estatutos muitas vezes são regras que foram feitas há muito tempo e ainda ficam nos clubes. E é uma tendência que alguns clubes estão seguindo. E é um passo à frente, é uma mudança que pode ser importante, como o João falou, o presidente ser remunerado até por uma questão de motivação, né, João? O cara se sente motivado a fazer um trabalho bom, ele sabe que vai ter uma premiação se ele conseguir alcançar as metas, alcançar os resultados. Então, eu acho, sim, que é muito válido. Agora, há uma discussão em relação a valores, essas coisas
mais... Sabe o que um torcedor disse, Rodney? Que é muito perigo. Um cara me disse ontem, amigo de Marcelo também, depois eu digo quem foi, ele falou, sim, João, mas agora é muito bom. O time tá ganhando. E quando perder? Eu digo, sim, meu amigo. Quando você não rende a mesma coisa, você não recebe não no final do mês? Agora só vai pagar se ganhar? Como é que pode isso?
Cada um, aí né? É um desdobramento, mas ainda mais. A polêmica aumenta aí, viu, João? Esse negócio de você pagar aí. Como é que foi a ideia que você deu aí?
Não, isso aí foi uma coisa.
Aí, meu amigo,
uma coisa a mais. Isso foi uma coisa a mais. Agora eu digo o seguinte: que a pessoa que discordou de mim disse o seguinte. Não, eu acho que não deveria pagar salário a presidente, não. Agora tá tudo bem, todo mundo vai aprovar. Agora, e quando ele começar a perder? Aí eu disse, não, quando ele começar a perder, ele vai continuar trabalhando pra voltar a ganhar. Então ele tem que receber, trabalhou, tem que pagar, né?
É verdade.
E é isso.
Olha, ô Raulden.
Oi.
Rapaz, parece que pipocou aqui de mensagem aqui. Eu abri aqui, inclusive eu tô vivendo uma situação aqui engraçada.
E esse tema é bom, viu, Marcelo?
Oi.
E esse tema é bom. É um tema, não, é uma discussão boa.
Eu queria que o Raulden passasse aí para as mensagens que o pessoal tá falando aqui, até porque eu tô meio naquele filme, não sei se vocês já viram um filme chamado Deja Vu, que é estrelado por Denzel Washington, que ele fica com um óculos no passado e olhando o futuro ao mesmo tempo. Quando eu abri aqui o YouTube, eu tô ouvindo a voz de vocês no presente, mas o YouTube tem um delay, aí tá João falando no passado, aí eu tô quase ficando doido aqui nesse computador.
Você tá hoje, brasa, você tá hoje o que Marcelo Araújo é normal, né? Daqui a pouco ele entra aí pra dar em mim.
Boa.
Boa. David, o pessoal tá comentando, Marcelo, falando sobre essa questão, o David Solon, ele diz que é favorável ao presidente receber salário, mas ele levanta essa questão de que os valores que estão sendo ventilados para a premiação são absurdamente altos, porque são valores que causaram discussões, né? Muita gente concorda com isso, acha que isso pode motivar o presidente, pode ajudar no trabalho, mas os valores eles realmente dividiram opiniões. A Patrícia Alves diz que concorda, até para ter uma cobrança e uma responsabilidade em todos os aspectos. O Solon lhe complementa, ele falou que o fato do presidente receber salário legitima mais as cobranças dos torcedores. O pessoal, então, está mais concordando do que discordando aqui.
Muito bom, muito bom. Falando do Náutico em relação ao jogo desse domingo, partida que o Náutico vai tentar buscar aí a sua quinta vitória na Série B. Vai enfrentar o Botafogo do técnico Marcelo Chamusca, né, que já passou por aqui pelo Sport nas divisões de base do Sport, não chegou a treinar o time profissional. O Náutico, que tem quatro jogos e
quem treinou o time vitórias, profissional foi irmão dele, né?
Com mais um.
Quem treinou o time profissional do Sport e do Santa foi irmão dele, o Chamusca.
O irmão dele, o Péricles. Exatamente. O Náutico, que vai enfrentar o Botafogo, vai ter uma curiosidade aí, o Náutico não vence o Botafogo desde 2012, né? Eu não sabia disso tudo. O Náutico venceu em 2012 por 3-2, gols do Araújo, do Lúcio e do Derley. Venceu essa partida por 3-2. Nos últimos 10 duelos, a Estrela Solitária do Botafogo venceu 6 jogos, aconteceram 3 empates e apenas uma vitória do Náutico. Agora, um outro detalhe, rapaz, a gente fez um levantamento, essa reportagem é do Lourenço Gadelha, que também fez um levantamento, eu fiz até, troquei uma ideia com ele, que o Hélio dos Anjos estava falando, João Raulden, que o Hélio dos Anjos estava só perdeu um jogo nos aflitos de todas as suas passagens aqui, né? Já foram 3.
Contra o Vitória em 93, eu acho, contra o Vitória.
É, mas teve mais uma que passou despercebido na memória do Hélio. Foi uma derrota que o Náutico teve contra o Sport nos aflitos, gol do Vitor Júnior, 1-0, num jogo que ficou marcado, inclusive, um absurdo. A torcida do Sport, não sei se você lembra, João, a torcida do Sport entrou pelo dentro da torcida do Náutico por conta da superlotação que
estava naquela
noite.
Eu lembro. Foi uma coisa ridícula aquilo, né? Meu Deus.
É o quê?
Foi uma coisa absurda aquilo ali.
Foi uma loucura aquilo.
Loucura total. Insanidade total. Verdade, verdade. Teve esse jogo mesmo. Eu não lembrava que ele era o treinador do Náutico nessa época, não.
Ele treinou o Náutico em 2006, terminou.
Subiu,
o Náutico, né? Conseguiu os 7 jogos e começou o Pernambucano sendo o técnico do Náutico em 2007. Aí teve esse jogo. Esse jogo foi em fevereiro. O Sport ganhou. Mas voltando, tô falando do presente, João e Haldane. Queria saber da expectativa de vocês para esse jogo, Náutico e Botafogo.
Não, o Náutico, acho que, diferente do que você falou, que faz muito tempo que o Náutico não ganha pro Botafogo, mas o Náutico chega numa posição diferente, né, esse ano. Nesse duelo contra o Botafogo, o Náutico chega como favorito. O Náutico joga em casa, vem apresentando um futebol muito bom e muito consistente. Então, eu acho que o Náutico é favorito. O Náutico, se continuar mantendo o mesmo nível de atuação que tem feito nesse ano, pode vencer o Botafogo, sim. E o Botafogo vem também numa fase boa, mas o Náutico vem muito embalado. Então acho que o Náutico chega para esse jogo como favorito e pode sim sair com a vitória.
É, eu acho que o Náutico tem um time já consolidado. O Botafogo tem oscilado bastante, não só nessa competição, mas nos últimos anos, né? Não tem um time repetido, não tem um time confiável. Acho que o Botafogo está se encaixando ainda com o Chamusca. O Náutico é o favorito para esse jogo. Hoje, qualquer adversário que enfrente o Náutico nos aflitos não vai ser o favorito. Porque o Náutico realmente está bem encaixado, os jogadores fazem uma partida muito aguda, intensa, né? É um time muito forte ofensivamente, que agride bastante o adversário desde o início do jogo. Mas o Hélio dos Anjos chamou, inclusive, a atenção, Marcelo, para uma coisa que eu acho que, para você não perder de muito ou não perder para o Náutico aqui nos aflitos, ou em qualquer lugar, eu acho que você tem que fazer o que o Náutico faz. Eu até brinquei no resumo final, depois do jogo do Vila, que o remédio pra doido é outro na porta. Eu acho que o sistema tático que tem que ser feito é esse, é botar o time pra cima do Náutico, né? É colocar marcação alta, porque se você perceber também, a saída de bola do Náutico...
Você tá falando de uma marcação lá na frente.
Isso. Né? Exato.
Aí tudo bem.
Fazer o que o Náutico.
Pra cima, assim,
não.
Não concordo muito, não. Mas,
o
assim,
Náutico faz isso.
Marcando a saída, né, de bola do Náutico, talvez seja uma tática. Mas não vai dizer isso pro Botafogo, não.
Não, claro, mas eu digo assim: o Náutico faz muito isso, né? O Náutico marca em cima, evita o adversário de jogar, não deixa o cara jogar. Se deixar o Náutico jogar, você vai ser sufocado. Eu acho que o Vila Nova tentou fazer isso. Agora, pra fazer isso, também tem um outro detalhe: você tem que estar muito bem fisicamente. Porque o Vila tentou fazer isso nos primeiros 10 minutos, depois não aguentou. Porque o Náutico começou a pressionar também de volta. Empurrou o Vila de novo pro ataque.
Eu acho, João, que esse jogo, os dois jogos, eu acho, o Náutico jogou os 90 minutos com a intensidade que era.
Voou.
Essas duas partidas.
Ô, João, Marcelo, é impressionante também como o Náutico ele faz isso em todo jogo. Fica um futebol bonito de se ver, porque todo jogo ele entra com a mesma postura, independente do adversário, independente se tá jogando fora, em casa.
O Náutico para o restante da temporada. Que é o seguinte, veja só. A gente tem uma competição muito longa e com jogos um atrás do outro. São muitos jogos. E tem uma coisa que a gente não fala muito, mas se você observar também essas questões de... A geografia do futebol brasileiro, ela atrapalha muito quem é do Recife. Os três, tô falando dos três. Já tá falando do Náutico aqui, mas atrapalha o Santos Sport também. Eu acho o elenco do Náutico, até mesmo com o Hélio dos Anjos sendo um treinador que já passou o que ele quer pra equipe, todos assimilaram isso. E tem outro elemento importante do Náutico, que não tem no Sport nem no Santa, que é a questão da confiança, que é algo importante no futebol. Muito importante. Os caras entram confiantes, né? Aí ele passou isso desde o ano passado e encaixou. Mas eu ainda acho que o Náutico requer de algumas peças de reposição em alguns setores. Acho que, por exemplo, a zaga, por exemplo, precisa. Eu acho que a zaga precisa. Os dois lá estão encaixados, o Camutanga e o Leonardo, né? Eles estão entrosados, conseguindo dar uma sustentação à defensiva. Mas acho que só os dois pro restante do campeonato é complicado. Você vê uma coisa. O jogo contra o Guarani, eu vou falar dentro do que eu vi as imagens. João pode até me corrigir, porque tem mais informação do que eu, tá no dia a dia. Mas aquela a escalação do Chiesa foi uma temeridade no sentido de, se você tem um jogador que é importante e tem muito jogo pela frente, pô, vamos poupar. Só que o Náutico não tem quem substitua Chiesa, no momento que Chiesa tá, não tem. Então levou para ver a recuperação dele, aconteceu a recuperação, Chiesa deve ter dito pro treinador, professor, tô bem, vou pro jogo. Quem seria Hélio dos Anjos para dizer que não vai jogar? Você tendo um dos principais jogadores do elenco. Aí o Hélio dos Anjos colocou. Mas se você for analisar direitinho, o certo, o correto, o mais seguro, era, não, vou poupar o meu principal jogador, porque eu tenho uma competição longa pela frente. Não aconteceu, ainda bem que o Náutico ganhou, e Chiesa deixou até sua marca. Eu só tenho essa observação a fazer, mas de uma forma ampla. A minha observação é uma forma visando competição como um todo. Porque o Náutico vai, o Náutico mesmo jogando bem, vai chegar um momento da instabilidade. Vai chegar um momento em que o Náutico vai passar 2, 3 jogos ali sem ganhar, né? Aí vem a pressão, vem a cobrança, aí vai ter que ter mudança. Aí como é que vai ser? É essa só a observação que eu tenho a fazer, queria ouvir de vocês.
Eu acho que a gente também vai ter que ter muito cuidado. Vai passar muito pela imprensa também. Porque a imprensa é muito... Está sendo muito Náutico em relação a não empolgar muito o time, a torcida, né? Dizendo que estava no início do campeonato. Alertando um fato, como você está dizendo aí, que o time precisa de peças de reposição. Agora a imprensa também não vai poder exagerar quando o time começar a perder. A ter uma sequência negativa, dizer que tá tudo errado, ou então tá vendo aí que ali era o início. Não. Vai ter oscilação porque é normal, todos os times vão ter. A Chapecoense subiu ano passado e oscilou. Todo time que subiu, quase todos os times, super times, né? Quando montavam Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, que subiam voando. Mas muitos desses times oscilam. E o que eu acho que o Náutico precisa hoje, Marcelo, é de... Ele não precisava de um zagueiro, mas com a saída do Ronaldo Alves, acho que precisa, mesmo com a chegada do Carlão, eu traria um zagueiro. Eu acho que o Náutico precisa de um primeiro volante, porque o Djavan tá muito bem, Trindade foi bem nos dois jogos, mas ainda precisa... Por exemplo, Trindade tá machucado. O Djavan tá machucado. Se Trindade é suspenso, quem joga de primeiro volante? Maciel? Não é característica dele, é totalmente diferente. Então, eu acho que o Náutico precisa de um primeiro volante, e as pessoas do Náutico sabem disso. Eu até conversei com uma pessoa do clube, dei essa opinião e a pessoa concordou. Acho que o Náutico precisa de pontas. São os principais setores. Pontas e um primeiro volante, mas também um zagueiro se der.
Ô Marcelo, deixa eu passar aqui pelas mensagens. O David Solon falou aqui que, como diria um grande amigo meu, em casa o Náutico é favorito contra qualquer time do Brasil. Olha aí, João, com o que você falou, que o Náutico tá bem nos aflitos.
Eu tô gostando aqui da movimentação, viu, Rodrigo? O negócio eu acho que é churro, o pessoal tá em casa.
O pessoal tá participando.
O que a galera tá fazendo.
O Matheus...
Muito bom. Acompanhei outro programa, quando eu tava afastado, né? Eu vi o bate-rebate dentro do YouTube aqui. Gostei demais. Eu queria até lançar aqui logo para o pessoal soltar aí o palpite dos jogos de Náutico e Sport Santa Cruz nessa Série B. E também quero que vocês digam aí o que é que vocês vão fazer, qual o filme que vocês estão assistindo, qual a série, o livro. Dá sua dica aí pra gente resenhar aqui também. Fala lá, Ralf.
O Matheus Félix diz que o Náutico é Série A, o Blau Rodrigues, Náutico não vai ter muitas oscilações. E tem alguém aqui que pediu um abraço pra Primavera, o Ed Jefferson da Silva. Manda um abraço para a cidade de Primavera. Então aí um abraço para o pessoal de Primavera. Muita gente empolgada. Maravilha. Com o Náutico. Sérgio Murilo, 2021 e 2022 é só fase boa para o Timbuzinho. Ninguém segura. Avante Náutico. Sérgio Murilo, que a foto dele inclusive é um escudo do Náutico. Então aí alvirrubro pesado comentando no nosso chat.
Ô Marcelo, é importante que essa questão também, só voltando a um assunto que você trouxe aqui, que é bacana também, do salário para o presidente, principalmente no caso do Náutico, né, que tem sido debatido isso no conselho. Eu não sei se esse assunto vai ser já visando essa próxima gestão ou se na outra, porque já tem eleição no final do ano no Náutico, né?
Sim.
Veja, calma. Agora, né? Eu duvido, Marcelo, eu desafio você. Você já viu algum período pré-eleição, no mesmo ano da eleição, faltando o quê? 5 meses pra eleição, uma coisa tão calma no Náutico como esse ano?
Verdade.
Rapaz, eu nunca vi, não.
Faz tempo.
Faz tempo. Acho que anos 90, acho que passou por isso, mas os últimos anos realmente Era só turbulência, era só terremoto.
Faltando um ano.
A gente vai falar de turbulência, já era briga. Política já no programa de hoje, viu, João?
Boa.
Porque o que não falta é turbulência política nesse futebol pernambucano que tem massacrado a gente nesses últimos dias. Aldo Leite está por aí, meus amigos?
Tá na hora.
Então, bota o som aí pra gente ouvir, pra gente mudar de assunto aqui no programa. Vamos falar do Esporte Clube do Recife, que a gente tem jogo também, né? Assim como o Náutico joga no domingo, o Náutico pega no Botafogo e o Esporte pega o Juventude. E eu não podia deixar de falar, evidentemente, da questão política que esquenta os bastidores da Ilha do Retiro. O Esporte, inclusive, venceu o jogo contra o Grêmio em meio a essa turbulência toda. Hoje rende ainda. O Nelo com o Delmiro se juntaram aí para acionar a justiça contra o que se está desenhando aí com 90 dias de prazo para se fazer eleição. Diz aí, eu vi a entrevista que o Oiticica concedeu ao Marcel Júnior, nosso companheiro de trabalho, falando que segunda-feira vai ter a decisão e o Oiticica dizendo não tem nada disso. Enfim, é um diz uma coisa, outro diz outra. Primeiro eu queria ouvir vocês em relação a esse cenário político do esporte. Essa semana a gente teve uma semana de muitos jogos, acabou que o programa nosso, que sempre acontece nessa vacância. Gostou da palavra aí, João?
É uma palavra que eu fui atrás saber o que significava também, né?
Vacância. Tem sido muito falado. Eu gostei de falar.
Tá na moda.
Treinar a vacância.
A turma vai colocar essa palavra em texto que não se cabe, né? É só pra falar, né?
Eu acho bonito, cara. Eu fico aqui ouvindo aqui o noticiário, vacância, caramba, velho. E aí, a gente não teve muita oportunidade de conversar sobre esse assunto. Queria que vocês falassem o que é que vocês estão achando desse cenário do esporte. Surpreende? O que é que isso pode acarretar para o clube da Ilha do Retiro?
Me preocupa, viu, Marcelo, todo esse período aí turbulento no esporte. Primeiro, é uma decepção que o Milton Bivar fez, né? É claro. A gente pode entender os motivos dele. E ele tem todo o direito de renunciar, porque se é um problema de saúde, principalmente, como tem sido debatido, é normal, né, que aconteça isso, uma renúncia. Agora, pouquíssimo tempo, né, Marcelo?
Dois meses.
Poxa, 2 meses de uma eleição. E muita gente já falava, né, que o Milton não tinha a intenção de passar muito tempo mais na gestão. Aí vem também, a gente sabia do Carlos Frederico, né, que ele também passa por um problema de saúde. Mas ele se candidatou como vice. E aí ele desiste pelo problema de saúde do Milton? Não é pelo problema de saúde do Milton, é por conta do problema dele. Mas ele não já tinha o problema, porque ele se candidatou. Então, foi esquisito, sim, essa forma de saída aí do esporte. Eu acho que o Carlos Frederico não tinha um peso que ele tinha com o Milton Bivar lá dentro. Não se sentiu confortável e saiu. Agora, independentemente, Marcelo, do que tem mostrado o estatuto, e o estatuto tá muito vago, né, nesse ponto de ter uma eleição direta ou uma eleição indireta. Não tem nenhum trecho lá dizendo, tem que ser direta. Eu acho que caberia aí um bom senso. Ah, não tem no estatuto. Se você fizer direta, quem vai se ofender? Por qual motivo que vai existir de ofensa para algum torcedor do esporte? Você fazendo uma eleição direta, você vai ter a participação do sócio. Você vai ter a participação de quem votou no Milton Bivar e que está precisando agora votar de novo. Agora, se você faz uma eleição indireta, você vai incomodar alguém. Você vai incomodar quem já votou e não teve o seu presidente cumprindo o que se esperava, né? Que era cumprir o cargo. Então, eu acho que poderia se evitar esse problema. O próprio Lacerda, né? Pedro Lacerda deu entrevista hoje. Pedro Leonardo Lacerda deu entrevista hoje ao Maciel, dizendo que não é com ele. Oiticica já disse que não é com ele, é com o conselho. Mas espera aí, gente. Vocês estão à frente do clube hoje. Então, peguem a liderança que vocês têm e tentem mobilizar o conselho para que se faça uma eleição direta. Porque o que aconteceu aí foi uma desistência. O sócio não teve o seu desejo realizado, que era o presidente cumprir todo o seu mandato. Então, dê uma nova oportunidade para o sócio colocar quem ele quer. Agora, só uma parte da torcida votar, que é o conselho, Eu não acho justo, não.
E o, em relação a isso...
Não acho errado. Não acho fora da lei, não acho. Agora, o bom senso pede que seja feito o contrário.
O Dijanilson Lopes, ele até fala sobre isso aqui. Ele diz que... Pergunta a vocês, qual a motivação para o torcedor ser sócio? Quando o esporte mais precisa, o torcedor não tem voz. Um abraço diretamente de Olinda.
Eu escrevi um artigo, João Alde, amigo do nosso podcast, do nosso programa da web. Eu escrevi um artigo que eu citei a questão da conscientização que os dirigentes, não só no futebol, mas em toda uma forma geral, de instituições, de partidos políticos e etc., estão querendo fazer de manobra para a consciência nossa, de quem está de fora do poder, né? do público, de quem que, da massa, de uma forma geral. Eu lamento muito por Milton Bivar, que tem uma história no clube, né? Tem uma história no clube e que vai, sai e pronto. E fica por isso mesmo, aí o vice também sai. Olha, é como se fosse assim, te vira. Aí escreve uma carta, toda vez é isso. Escreve uma carta ou escreve uma postagem no Instagram. Olha, tô saindo porque tô doente e tchau. Aí ele se pergunta, por que é candidato? Rolou aí um áudio aí, acho que é do Fred Domingos, acho que é ele, falando dessa questão de, não, a gente... Temos que trabalhar aí para o grupo de fulano não entrar, ciclano não entrar. Você já está se trabalhando pelo lado do poder pelo poder. Né? Eu vejo isso de uma forma... Eu fico muito triste, porque a gente tem um clube que foi campeão da Copa do Brasil, né? Campeão do Brasileiro de 87, que aí que é aquela polêmica toda, mas foi campeão. Tem não sei quantos títulos pernambucanos, 42, 43 títulos pernambucanos. É o único representante do futebol pernambucano na Série A. A gente poderia ter mais, mas é o único hoje, é o Sport. E passa uma peleja dessa sem necessidade. Sem necessidade. É um absurdo o que se faz. E rasga o estatuto. Né? É eleição para nove. Porque a lógica é o seguinte: vamos lá. O presidente pulou o barco. Eita, vamos logo se reunir aqui para ter um presidente. A lógica diz isso, nem de estatuto. Vamos logo.
Vamos correr para fazer uma eleição. Né?
Você tá de brincadeira, pô.
Vamos correr para fazer uma eleição. Aí,
pois é.
Não, e essa coisa de... Ah, mas será que em 15 dias você consegue fazer uma eleição? Não consegue. Mas consegue em quanto tempo? Veja lá com quem fez a última eleição. Ô, pessoal, a gente tem aqui no estatuto para cumprir a eleição em 15 dias. Vocês têm condições? Não. Em quantos dias? 20. Então pronto, tá marcada a eleição para daqui pois a 20 dias. Agora ficar. Não, daqui a 90 dias a gente vai ver. Em até 90 dias a gente vai ver. Não, gente. Resolve isso rápido.
Tem uma mensagem do Marlone Adalto aqui. Ele questiona os motivos da renúncia do Bivar. E ele levanta até esse ponto que você falou, Marcelo. O Bivar, com tanta história no esporte, ele pergunta... Esse fato não queima a história dele no clube? Porque da maneira que foi, né? A maneira que aconteceu essa saída tão rápida e tão... Assim, por uma carta, né? Isso levanta essas questões.
Com certeza. Eu vejo assim. Isso é um ponto curioso, assim, né? Porque nem isso me pensou, assim. Na minha concepção, na minha ideia, na minha leitura, eu falei já isso, inclusive, para alguns amigos, que quando o Milton Bivar voltou para ser candidato ao esporte, eu disse, ó, não dura 6 meses. E durou menos mesmo, realmente. Né? Não durou menos, bem menos. E para mim, ele foi candidato já pensando em sair. Né? Porque não é possível que em 2 meses ele, ó, vamos embora. E vai, deixa pra lá. Ninguém nem vem falando de nada, é só carta, é mensagem, sabe? É lamentável, lamentável. E a gente tá falando do esporte aqui como um exemplo. Mas o futebol pernambucano, se for abrir o leque de discussão aqui, o futebol pernambucano tá uma lástima.
O David
tá
Solon...
Nesse sentido de organizacional, nesse sentido de você respeitar quem torce pelo clube... Essa coisa que eu acho que foi o João ou foi você, Aldo, que colocou. Essa coisa do... O que Milton fez, deixou pra lá pra quem votou nele. Deixou pra lá. Lamentável.
O David Solon, ele até lembrou de uma situação parecida que aconteceu aqui em Pernambuco. Ele diz que tá faltando bom senso no esporte. Em 2017, em meio a todo o caos, facilitaram a transição de Edno e Diógenes no Náutico. E isso foi muito benefício ao clube.
No próprio Santa Cruz agora, houve uma facilitação de transição. Fizeram reuniões aí com a nova...
Mas o Santa Cruz fez uma transição boa, mas a eleição também foi complicada, foi pesada, né? Foi o processo pesada. Eleitoral.
É. Não, e outra coisa, impressionante como as pessoas já dão, já colocam empecilhos antes de buscar soluções, né? Eu vi logo uma pessoa do conselho dizer o seguinte: será que vai dar? A eleição é agora, teria que ser agora, não vai dar tempo. Gente, vocês nem pesquisaram, por que essa pressa aqui não vai dar certo, né? Tem que dar certo, não é será que vai dar, tem que dar. E, mas como é que vai se fazer? Você tá no conselho para isso, para resolver isso.
É verdade, é verdade. Tem mensagem aí, meu amigo Thiago Paturi tá aqui falando, reforçando, foi aniversário dele essa semana, dei parabéns para ele, porque o programa não teve programa por causa dos jogos, e ele tá dizendo que o esporte não tem dono. Nery Delmiro entrar na justiça, que já foi acatado pela justiça, que é um assunto que foi agora, né? Saiu essa história agora, né, João?
Do Náutico?
Não, do Nelo e o... Deixa eu até pegar a notícia que tá no blog do torcedor. O Nelo, ó, em ação conjunta, Nelo e Delmiro Gouveia entram na justiça e busca de eleição direta no esporte. Veja, eles já estão se juntaram para fazer a eleição direta, porque há a possibilidade de ser indireta, que é o mais absurdo ainda. Agora eu acho que também tem que se lutar para que seja antecedida essa eleição, para não ficar o clube sem presidente. Vou até colocar aqui no YouTube o link da matéria, tá?
Isso é ruim demais, viu? Tá com o clube sem presidente, porque... lógico, né, que é ruim. Você vai renovar com o jogador, você vai contratar um jogador. O jogador não tem segurança nenhuma, porque não tem presidente.
Nenhuma.
Ele vai confiar em quem?
Pois é.
Quem é o presidente? Isso é muito complicado. Os próprios patrocinadores, você vai negociar com a rede de televisão para melhorar o contrato, para buscar... Tem uma bronca lá na CBF, estão precisando de um representante. O presidente que está agora, ou a pessoa que está momentaneamente, vai resolver. Aí vem outro que pensa diferente. Vai ter validade o que se resolveu?
Ô, João, é
muito complicado.
Isso aconteceu, né? No período aí da confusão aí de Newton saindo, estava tendo uma reunião lá da Liga, né? Que para decidir a Liga do Campeonato Brasileiro,
foi.
O esporte só veio se pronunciar numa nota oficial. Foi. Não esteve presente na reunião.
É verdade. Essa questão da carta do Milton, né? Ele achou uma maneira de se comunicar com o torcedor, né? Colocando uma carta para a imprensa. Eu acho que também poderia ter sido feita uma outra comunicação. Porque na hora de ganhar a eleição, o Milton não mandou uma carta para o torcedor, né? Ele foi lá falar com cada um, ele mandou o pessoal do marketing dele, né, da campanha dele, ligar para as pessoas, dizendo, ó, dia tal é Milton. Fez a questão da panfletagem, teve toda aquela questão de outdoor na rua. Ou seja, quando se procurou vencer a eleição, não teve atenção com o torcedor? Porque quando você sai, não tem essa mesma atenção. É uma coisa que eu não questiono a saída do Milton. Ele tem que definir. Renúncia é uma questão pessoal. Se ele não está se sentindo bem, se tem um problema de saúde, ele cabe a ele dizer ou não. Eu respeito a renúncia. Agora, eu não respeito esse desleixo com o torcedor que colocou ele lá, né? Que o colocou lá.
É verdade. Tem mais mensagens aí, Aldo?
O David Solon citou essa questão do esporte ter ficado fora do manifesto da Liga dos Clubes, justamente porque estava sem presidente nesse dia. E eu queria, Marcelo, aproveitar também para mandar um abraço para o pessoal que está participando no painel interativo da Rádio Jornal. O pessoal está mandando mensagem por lá também, pedindo abraço. Josias, lá de Caranguatatuba, São Paulo, está acompanhando a gente. O Renato de Garanhuns, o Leonardo aqui de Recife, Aurino, Genilson. Um abraço então para o pessoal que está com a gente e mandando participações através do painel interativo.
Maravilha. Bom, deixa eu passar dois destaques aqui nacionais, internacionais também. Cadê, rapaz? Eu tava com a página aberta aqui. Achei. Eriksen recebe alta médica e visita de companheiros da seleção dinamarquesa. Rapaz, como eu fiquei aflito vendo aquela cena do Eriksen.
Que bom, né?
Um mal súbito dentro do campo e graças a Deus ele tá voltando, né? Não sei se vai voltar a jogar futebol, aí vai ser uma coisa que no futuro que ele vai decidir também com o médico. Mas fiquei muito feliz de ver aqui ele recebendo o apoio dos jogadores da Dinamarca. Dinamarca que hoje não ontem aberto por 2-1 de virada. Na Bélgica é melhor, né? E deu um primeiro tempo, a Dinamarca jogou melhor do que a Bélgica, mas a Bélgica mostrou sua força. Gosto dessa geração belga, hein? Aliás, eu gosto do futebol belga já há bastante tempo. E nesses jogados, realmente. A outra notícia que eu vou ler aqui é o Palmeiras que afastou Lucas Lima após atleta ser flagrado em Quindim. Lamentável, um antro de personagens do mundo do futebol é flagrado em festa clandestina em plena pandemia. A gente tá no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Vê agora que o jogadores parece que não estão nem aí o que a gente tá vendo nos dias de hoje.
Tá sendo bem recorrente isso, né?
Opa, fala.
Não, tá sendo bem recorrente isso, inclusive até na Copa América o Cueva do Peru foi flagrado também. Não tá sendo incomum ver esse tipo de situação na pandemia.
É muito triste saber que o Lucas Lima teve esse respeito, né, com a sociedade em si e principalmente com as pessoas do Palmeiras. Recentemente o Palmeiras perdeu dois funcionários conhecidos, um chefe de segurança e outro também que fazia parte lá do staff do clube, por Covid, né? E aí o jogador que conhece esses funcionários sabe que morreram recentemente, gente. Há uma semana essas pessoas morreram, aí ele vai participar de festa clandestina. Acho que Lucas Lima deveria receber uma punição altíssima aí, altíssima. E só deve treinar depois fizer novos testes. É o que eu acho, né?
Pois é. Olha, tem uma mensagem aqui legal, viu?
Tem uma do Davidson.
Eu vi uma aqui, cara, engraçada, do... Cadê ele, rapaz? Mandar um abraço aqui para Horácio Alves de Pombos. Manda Davidson Solo, tá dizendo que Lukaku é o melhor jogador do mundo em 2021. Aí o Davidson Alves tá botando aqui, ó. Sérgio Ramos tá livre. Seria um reforço pro Náutico? Tem calma, viu?
Tá.
É, seria um bom banco.
É uma boa opção.
Seria um
é
bom banco pro Wagner Leonardo, sem dúvida nenhuma.
O Wagner tá na fase muito boa. Não dá pro cara chegar assim e chegar a titular.
E pode jogar de lateral, quando o Hélio precisar improvisar, né?
Pois é, é verdade. Ó, estamos chegando na reta final do programa, a gente tem que falar do Santa Cruz, que o Santa Cruz joga segunda-feira, vai jogar contra o time do Jacuipense, não é isso?
Isso.
Segunda. Eu falei aqui que o Santa não vence no Arruda há muitos jogos. E isso preocupa. Você acha, João Haldney e os amigos que estão acompanhando, que o Roberto é uma boa contratação para esse momento?
Gostei do Roberto Fernandes. Acho que é uma contratação, primeiro, que vai mudar o estilo de jogo do Santa. Pelo que a gente conhece do Roberto, quando ele pega um time assim, bagunçado, né? Um time que não tem padrão de jogo, primeira coisa que ele vai fazer é fechar o time. O Santa Cruz deve ter um time mais fechadinho, mais compacto. Isso não significa dizer que ele vai ser retrancado, mas vai ser um time com um poder de marcação maior, né? Com contra-ataques rápidos. É o que o Roberto gosta. Depois ele vai soltando mais o time. Vai começar a ter um time mais ofensivo, mais agressivo. Acho que o Roberto Fernandes é um bom nome para esse momento. Se bem que ele vai precisar de reforço, viu? Ele precisa de reforço.
Mas aí, o que o Santa fez nesse ano foi contratado.
É, eu acho que o Roberto é o gás, né? Eu acho que o Santa Cruz tá precisando. Já vem, não, a gente não consegue ver uma evolução no futebol do Santa Cruz. Nem no futebol, óbvio, uma coisa reflete na outra. E o Roberto é o gás que a diretoria do Santa Cruz achou para tentar dar essa motivação, essa arrancada, porque o Santa Cruz precisa reagir para ontem, né? Nessa Série C, se quiser não só brigar pelo acesso ainda, mas também se salvar de uma briga para não cair para a Série D. Então, o Roberto, eu acho que foi uma boa escolha, sim, e pode dar certo. É uma boa aposta para o Santa Cruz para essa Série C.
Mas, reforçando o que o João falou, eu concordo com você, João, mas eu acho que talvez para complementar, na verdade, quando a gente fala que ele vai ter essa coisa da preocupação da marcação, não é nem uma na retranca, mas ele vai se preocupar sim em fechar, porque o Santa Cruz precisa vencer o jogo. Então, precisa vencer para aliviar, para quebrar essa sequência negativa, trazer a confiança da torcida, a confiança dos próprios jogadores. E para você vencer nas circunstâncias que o Santa tá tendo, é não deixar o adversário jogar. E não deixar o adversário jogar, passa ali, marcar, se fechar e tentar jogar. Agora, o problema aí, meu amigo, é o ataque do Santa que não vem funcionando. Uhum. Aliás, na sequência que o nosso repórter Túlio fez, a matéria está no blog do torcedor, na sequência de jogos que ele teve quando tem o Santa Cruz em 2018, foram 10 jogos, o Santa... Não, 6 jogos no Arruda. Foram 6 gols sofridos apenas, ou seja, um gol por partida. E ele não perdeu, ele perdeu acho que 2 partidas. Uma delas para o Operário, que naquele ano subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro.
O torcedor, não, eu tenho certeza que o torcedor não vai dizer, ô Roberto, eu quero um time muito ofensivo agora. Não, o torcedor tem que ter consciência que não existe um padrão, não existe nada hoje, nada é até um exagero, mas não existe um padrão de jogo. Então o Roberto primeiro tem que arrumar a cozinha, tem que organizar a parte defensiva, compactar esse time para depois começar a soltar. Eu concordo com você, Marcelo, acho que o Roberto é um nome que acaba sendo interessante por conhecer o mercado da Série C, por conhecer o clube, que é importante também. Não adianta você chegar aqui pensando que está num time qualquer, que não é. Então, o tamanho da responsabilidade que é treinar o Santa Cruz e um treinador que tem qualificação tática, técnica. Acho que Roberto Fernandes é um bom nome. Tomara que o grupo compre essa ideia.
Programa, pergunte aí, Aldo. Aldo, tá faltando quanto tempo, meu amigo?
Mais um, subiu a placa, viu?
Um mais minuto. Um, palpite rápido, João, rapidinho. Quem vence, quais vão ser os placares de Náutico Sport Santa Cruz?
Náutico ganha de 1-0 do Botafogo. Acho que o Botafogo vai se fechar e vai dar trabalho nessa questão da marcação. É, o Sport já será contra quem?
Juventude.
O Juventude. O Sport Juventude. Ganha o jogo lá. O Sport ganha o jogo. E o Santa Cruz vai ganhar o jogo da Jacuipense.
Eita! Três vitórias, né?
É, eu tô confiando em três vitórias.
Eu acho que dá Sport 1-0, Náutico 1-0 e o Santa empata. 0-0 com a Jacuipense.
Então pronto, em homenagem. Eu vou seguir, João, vou ser otimista, até porque a indicação de livro para esse final de semana é baseada na sua sugestão, viu, meu caro João? Seja feliz e faça os outros felizes, livro do pernambucano Antônio Maria.
Olha aí.
Eita. Divertidíssimos. Então você seja feliz e faça os outros felizes para esse final de semana, beleza?
Se você fizer alguém feliz, você já estará sendo feliz. Gostou dessa reflexão?
Vamos embora, que tem muito o que fazer. Bom final de semana para todos que nos acompanharam. João, obrigado.
Um abraço, Aldo, também.
Aldo Leite.
Valeu, um Marcelo.
Galera, tchau. Até a próxima segunda. Um abraço. Bom final de semana e vamos torcer para os clubes de Pernambuco. Chegando ao final do blog de torcedor lá. Vamos embora.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar.